Esta é a altura em que a gente, nós que estamos desse lado, temos a mania que não queremos provocar os... Eu não quero, não te quero provocar, já agora não, não é essa a minha intenção deste nosso encontro. Eu quero apenas que nos contes tudo para que quem escute depois esta conversa fique a saber tudo sobre este novo e segundo disco a solo, editado em outubro, certo, no mês passado, já estamos em novembro, e que tem uma apresentação esta quinta-feira aqui na Sala 2, na Casa da Música, aqui no Porto. Revealing, parabéns por ele.
Obrigado.
Mudou tudo aqui, tens produtores, tens gente que está ligada a alguns dos nomes da cultura pop mundial. É assim agora, pronto, não há fasquia, é tudo lá para cima, vai tudo à frente.
Eu gostava que não houvesse fasquia, mas...
Olá, JP fasquia. Coimbra, GP Coimbra. Eu nunca sei como é que tens de chamar.
Chama-me João, chama-me GP, como
João.
Quiseres.
GP Coimbra, mas, pronto, siga.
Pois, olha, isto surgiu há 3 anos, depois de eu ter feito o Vibra. No fundo foi um site cheio de
minha carreira. Um disco instrumental.
Sim, sim.
Um disco instrumental, melhor assim.
Sim. Sim,
opa, complexo, que andaste por aqui, sim, pela cidade, sim, a procurar, sim, locais para... Sim, para sim. Locais que seriam instrumentos também, para construir a tua música.
E a premissa foi essa, foi tipo gravar em sítios que não estão preparados para serem gravados, como esta estação
do
metro.
Marquês,
um rio subterrâneo, Rio de Vila, uma sala em Serralves, a entrada da Casa da Música, pronto, foi assim um projeto um bocado fora. Eu estava a recordar isso no outro dia, principalmente na estação do metro do Marquês, que gravámos à 1 da manhã, depois do serviço estar fechado.
Naturalmente.
E os músicos eram aqui, músicos maravilhosos aqui da Orquestra Sinfónica da Casa da Música, música, como é óbvio, estavam a dormir no carro à espera que alguém os fosse acordar. Mas eles tiveram muita paciência, foi assim uma semana louca. Tenho vindo a perceber isso, acho que o que me move são mesmo os desafios e essa ideia de carreira, de tipo que tu começas a fazer uma coisa aos 20 e depois fazes sempre essa coisa até à tua reforma, isso para mim não funciona. E talvez seja um ato de autossabotagem, não sei, mas gosto de estar sempre a reiniciar aquilo que, o meu processo criativo. E isso faz-me levar desde os Mesa ao Vibra, portanto, gravar discos instrumentais, como agora este Revealing, que de certa forma é um regresso às canções, que se calhar com um bocadinho da textura instrumental que eu fiz no Vibra, e como achava que... Ah, e com a minha voz, que normalmente não é audível,
pois é, isso.
No trabalho dos Mesa.
Mas te assumes aqui?
Assumo, pá, achei que... Até mais, um bocado, e pronto, isto chegando agora um bocadinho à frente, até por causa do Leo Abrams, que foi quem produziu o disco, que na altura ouviu as maquetes, quando eu fui tocar a Londres.
E que tu não conhecias lado nenhum?
Não.
Meteste-te com ele?
Sim, tipo, andava a ver quem é que podia produzir este disco. Porque, mais uma vez, era um salto de fé relativamente àquilo que eu tinha feito atrás e precisava ter alguém quem confiasse para me ajudar na jornada. Apesar de eu ser produtor também, não me sentia à vontade para estar a fazer tudo eu. Então andei a ver pessoas com as quais eu me pudesse identificar.
Sim.
Depois há outra coisa, que é, quando trabalhas com alguém, eu pelo menos sou assim, eu não gosto de me imiscuir no trabalho de outra pessoa, nem gosto de ter depois problemas durante o processo.
Sim.
Tens que escolher mesmo bem, tens que perder algum tempo a perceber se aquela é a pessoa indicada. Pronto, então tomámos um café, demos-nos muito bem, combinámos trabalhar só em 2 temas. E se desses temas corressem bem artisticamente, fazíamos o resto do disco. Pronto, passado 2 anos e meio, 3 anos, surgiu o Revealing.
Mas ele ainda foi buscar aliados. Eu estou aqui a tentar lembrar dos nomes, mas
do Chris Battalaro e da Clara Romax.
Exatamente, sim.
A questão foi que eu... Pronto, o disco é em inglês, é cantado em inglês, o meu publishing é em inglês também. Fazia sentido arranjar alguém que tivesse naquele território. E depois, para além disso, alguém que tivesse muita experiência e com a qual eu pudesse aprender. É das coisas que também me motiva muito. Pronto, já aprendi muito, obviamente, com estes 20 e tal anos de carreira, mas move-me mesmo continuar a aprender e perceber como é que as outras pessoas trabalham e como é que pensam. Mais do que, às vezes, até o resultado final é entender as suas cabeças, como é que eles chegam ao resultado final, o que é que eles acham que está bem, o que é que não está bem. Isso é algo que me seduz bastante. E nesse sentido, trabalhar com o Chris Battalaro e com a Clara Romaco foi uma decisão completa do Leo Abrams. Uhum. Ele disse, temos aqui este tema, eu acho que isto era...
E vou chamá-los para cá.
Espetacular, ter bateria. Pronto, ok. mas eu nem sabia quem, ele não me disse quem é que ia tocar. Depois na ficha técnica.
É que percebeste?
Eu disse, não, eu perguntei, olha, man, tenho que mandar a ficha técnica, tipo, que já agora, quem é que tocou? Opá, não, é um gajo que toca comigo, é o Chris Batalaro e é a Clara Romac.
Que por acaso costumam envolver-se
não.
aí com
ele nomes. Ele não me disse nada.
Não, não falou depois, do currículo dele.
Nada, nada. E eu depois fui ver que diz, pá, que aquele nome realmente chamava-me a atenção. Então fui googlar o nome dele. E eu, Mark Ronson, claro, o gajo tocou no Record Collection.
É apenas o Mark Ronson, que é um produtor ali de
Spinelli. Sim, ali, opa, e pronto, e é companheiro do Leo Abrams no Anonia the Johnsons. Eu estive agora com eles aqui no Primavera Sounds, foi isso que eu nunca tinha estado com o Chris frente a frente. E com o Leo tivemos uma vez, e depois tivemos 2 anos a trocar mensagens. Aquela estada já pensava que aquilo era um bot. E que não estava a falar com um gajo real. E estávamos no backstage na primavera a gozar com isso. Eu já não, tipo, isto nem podia ser uma máquina que eu engolia. Ficou incrível o trabalho, mas é até mesmo aquela situação em que o gajo menos conhecido do meu disco sou eu.
O JB Coimbra edita Revealing, é com ele que estou a conversar nesta altura, e que nesta quinta-feira vai apresentar este conjunto de canções na Casa da Música, na Sala 2, às 21h.
21h30,
peço desculpa. Ainda com temas que eu percebi que sim. Eu digo isto pela... Tenho aqui estas notas da entrevista que deste ao Jornal Público. Há temas do Vibra que
irão
estar no alinhamento.
Sim. Felizmente toca comigo ainda o Samuel Martins Coelho, que andou a acompanhar-me na direção do Vibra, e é multi-instrumento. Então vai tocar o que costumava tocar, que é violino, mas também vai assumir o baixo elétrico. Para além dele também vai estar o Jorge Coelho, que toca
era
comigo
isso que eu
nos Mesa.
Obrigado.
Que é um guitarrista superlativo e grande amigo, e um rapaz da nova geração de bateristas, neste caso de Braga, que é o João Costeira.
É jeitoso?
É jeitozinho.
Gostaste disso?
É jeitozinho. É muito jeitozinho.
Sabes que é curioso, porque no dia que estamos a registar isto, sim, não posso meter esta colherada. Estive ali em estúdio em direto com três veteranos. Não sei se conhece uns tais de Barreiros, Mário Barreiros, sei que acho que tem aí uma carreira
com... Tem o turismo rural.
Isso, é por aí, por aí. E acho piada, porque ele, eu sei que ele é guitarrista, ele é guitarrista, também ele toca, mas que é um pouco também, já não é. Ainda assumes a bateria como o teu instrumento principal?
Pois nem sei, isso é uma pergunta que nem te sei responder. Eu tenho tocado muito pouco bateria, não tenho que ter.
Okay.
Mas era realmente aquele instrumento com o qual eu me sentia absolutamente à vontade. Com o piano tenho que conquistar, tenho que trabalhar muito.
Esse piano. Queres falar desse piano um bocadinho? Que piano é esse?
Opa, é um piano normalíssimo, só que a ideia era ter ido gravar tudo a Londres.
Sim.
Mas o Leo, quando ouviu as maquetes e ouviu o meu piano gravado, disse, pá, está super fixe, não, tenho aqui 2 pianos, mas acho que não vai ficar melhor. Manda os pianos e a voz e eu trato do resto. E pronto, e foi. Porque aquilo tem uma forma muito específica de ser captado, e depois eu uso também um filtro por cima das cordas do piano para abafar o som.
Sabes que eu estou a ouvir-te, eu perfeito leigo, mas força.
Sim, mas aquele piano tem uns martelos que batem na harpa, não é? Que tem umas cordas. Uhum. E eu gosto de pôr uma coisa que não fui eu que inventei, normalmente os pianos verticais têm isso, que é um silenciador, que é para tu poder estar em casa sem massacrar os teus vizinhos.
Certo.
Só que eu toco sempre com aquilo.
Ok.
Porque eu gosto muito do som que o piano produz assim. E não sou o primeiro a fazê-lo, o Gonzalez, deves conhecer.
Sim, sabes
muito bem quem é, de certeza. O Nils Fram também usa o piano assim, portanto é algo que até é mais usado do que aquilo que parece. E dá-lhe aquela característica e obriga também uma técnica própria para tocar o piano. Felizmente na Casa da Música eles arranjaram um piano vertical.
Okay.
E pronto, as pessoas vão poder ouvir também um bocadinho dessa sonoridade.
Mas o teu chama-se?
É um kawaii, normalíssimo. É. Eu vou-te explicar a história daquele piano.
Faz favor.
É muito interessante. Eu já tinha um piano vertical, que até era da minha mãe, que era um Yamaha, só que é muito grande, é um Yamaha vertical de concerto. E eu, quando mudei de casa, quis montar o estúdio nessa casa.
Uhum.
Meia cave, tens que passar numa porta para descer com o piano.
A logística toda ali, não é?
Esquece, não passou o piano.
Pois.
Então foi um susto. Como é que eu vou... preciso de um piano no estúdio, como é que eu vou fazer isto? Primeiro, eu andei a ver pianos mais pequenos, encontrei um no LX, não sei que não posso dizer.
Não, podes dizer tudo.
Eu, basicamente, andava a ver o piano mais pequeno que eu conseguisse arranjar, e depois se ele tocasse bem, era incrível. Pronto, e acabou por acontecer, fui buscá-lo a Famalicão, eu não. contratei o HP buscá-lo. Antes de ir buscar, tirámos as medidas, tipo em 3D, e a minha companheira fez uma maquete daquilo em esferovite.
Ah, bom.
E, para ver se...
Não, isto não, eu gosto.
Para ver se o piano passava.
Sim,
na porta. Pronto, e o piano passou na porta. Pronto, a partir daí podemos ir buscar o piano a Famalicão. Pronto, acho que é uma história. Bem, quando eu vi três ou quatro pessoas para meter o piano lá em baixo, aquilo foi assim um... Pianos são sempre um filme. E cada um instrumento da Revolução Industrial, já ninguém, se pensarmos bem, tipo, hoje em dia na era da miniaturização, aquilo é algo completamente paradoxal. Mas pronto.
Deixa-me fechar este capítulo perguntando então, ou seja, o piano passou a ser mais o teu companheiro de composição do que propriamente outro instrumento qualquer.
É por causa dessa ligação física que entretanto se estabeleceu ali e do som. O som realmente faz-me criar canções. Eu antigamente trabalhava muito, como tu sabes, com sintetizadores e agora estou mais fora desse universo, não que não uso, que uso, mas é a posteriori, não ao início. Então agora prefiro se calhar acabar logo a canção, tentar acabar a canção e depois vesti-la. E às vezes fazer muito o contrário. A forma de estar na música para mim hoje em dia sempre foi assim um bocado, mas obviamente tinha outras preocupações. Quando estás a começar a carreira, tu queres fazer uma carreira, não é?
Sim.
Portanto, precisas e queres e tens essa ambição que a tua música passe na rádio. Mas com o tempo acho que há outras coisas que se vão tornando mais importantes. Uma delas é realmente tentar fazer a melhor música possível que eu conseguir fazer e acreditar que as pessoas a vão ouvir, porque a rádio para mim continua a ser super importante, mas há muita gente que, como tu sabes, que já não ouve rádio, como já não lê jornais. Eu acho que quero dar às pessoas a minha melhor versão. E este revealing acho que é um ponto de partida para um formato que finalmente eu acho que é aquele formato que eu quero fazer. Ou seja, demorou muito tempo. Quer dizer, demorou muito tempo. Eu fiz os meses. Para mim fez sentido durante aquele tempo.
Claro que sim.
Depois apeteceu-me fazer outras coisas, como essas participações que estava-te a dizer.
Sim,
do Festival da Canção,
sim.
Com o João Reis, com até o Vibra.
Sim.
E agora acho que me reencontrei aqui num espaço que tem margem de manobra para se expandir. Ou seja, não tem que começar outra coisa daqui a dois anos, outra vez de raiz, até porque cada vez me custa mais, já não vou para novo. E interessa-me realmente encontrar um universo que possa ser expansível. E acho que descobri isso agora com este revealing. Aliás, neste concerto vou tocar dois temas novos que nem sequer fazem parte do revealing.
Sim.
Precisamente porque encontrei aqui.
Mas eu fui lendo aqui as entrevistas que foste dando por estes dias e já estás a falar em 2026, porque há coisas que estão aí, às tantas, já preparadas para um... Calma, senhor. Temos o revealing acabado,
certo, mas
acabado de chegar.
Tens toda a razão. Por outro lado, não quero que passem 4 anos desde que lancei o Vibra. Portanto, eu quero que realmente as coisas se mantenham. É uma forma
já
de
percebi,
me pôr aqui a marcar a mim próprio.
Entendi. Né? Aqui dois pormenores para terminarmos este, e não quero eu entrar em contradições, mas eu não vou elencar, não vou aqui identificar nenhum nome estrangeiro, mas enquanto escutava o disco, sim, gostei de perceber que eram coisas que me agradaram, que me envolveram e, sobretudo, aquela coisa bonita lá está, do português enquanto país pequenino, que nós não somos de forma alguma,
a
ramificar para coisas que eu ouvi, o que é bom, coisas boas, não sei se faço entender.
Eu acho que eles têm uma forma de trabalhar. Nós somos incríveis como povo, a nossa resiliência. A questão é que com Portugal, face aos outros países, é que eles não são melhores, eles têm mais tempo a fazer as coisas.
Okay.
Percebes? O standard deles, eles, imaginem, enquanto nós partimos muito do zero, como produtores, como mixers, como o que é que seja, até como autores, às vezes. Quando estamos a falar destes géneros mais pop, não estou a falar do fado, nem da música tradicional portuguesa, que temos nomes incríveis, superlativos, não vale a pena estar a falar sobre isso. E eu apercebi-me disso quando fui tocar a lead. O técnico de som, pá, normalíssimo. Eu não me apercebi na altura, só me apercebi depois de ouvir as gravações. A forma como ele equaliza o piano é a forma como tu ouves os discos que são feitos em Inglaterra ou nos Estados Unidos. Portanto, aquela é malta que vai, tal como tu vais ver aqui um concerto, o gajo olha para a mesa de mistura, está um tipo a trabalhar, ele vê as curvas, olha, o gajo faz assim, porreiro, vou levar isto para casa. A seguir há um gajo que vê, percebes? Isto é tudo um standard. Enquanto tu aqui em Portugal tiveste que aprender um bocado desde o ground zero,
certo?
um puto hoje que esteja hoje, há 20 anos, já parte de uma posição e depois eles trabalham muito, sempre. Protegem muito os seus artistas. Eu lembro de estar lá com o Luís Jardim, que infelizmente faleceu há pouco tempo. Ele a contar-me histórias de brother, aqui não há playbacks, meu. Tu queres vir aqui tocar? Cantas, tocas. E quando vem um americano aqui tocar, vou só fazer. Foi na altura que havia aquelas boys band.
Sim.
E ele disse: não. Eu canto, mas depois tenho o playback. Tens o playback, mas olha, então vai ser gravado o playback por músicos ingleses.
Uhum. Ok.
Ok, então vinha lá já não sei o que era, os Backstreet Boys.
Sim.
Sei que os gajos para tocar em Inglaterra tinham que regravar os playbacks. Percebes?
Fantástico.
Pá, isto é proteção, percebes? É proteção, tipo, não fazes mais do que 2 horas de estúdio, o quarteto de cordas não faz mais do que 2 horas de estúdio, e se quiseres mais cordas, ele vai contratar mais. Mas quem? Não dá para fazer mais um take e duplicar? Não. Estás a tirar trabalho, são 4, não é? Estás a tirar trabalho a 4. Portanto, tudo isto ajuda, por exemplo, em Portugal. Estou sempre a dizer, pá, sou um chato nisto, porque eu acho que é daquelas medidas que são super fáceis de implementar, não custa dinheiro nenhum ao horário público, que é, não há playback vocal na televisão, é na rádio. Mano, queres ir cantar? Canta.
Na televisão é que mais temos ainda, não é?
Isto, sem medida nenhuma, que custe dinheiro a ninguém, era groundbreaking, porque de repente, pá, eu agora estou a meter,
porque eu ando a dar muitas entrevistas em inglês. Esta história de tocar ao vivo na televisão, que era mais dispendioso, não sei se nos nossos dias será...
Até pode ser, mas então, ok, a banda pode ir em playback, mas o vocalista canta, é só um microfone.
Sim.
Percebes? E isso ia fazer toda a diferença. Yeah. Um canal de televisão não quer, tipo, uma carva a grunhir no horário, portanto, iam ter um bocadinho mais de seletividade, ou seja...
Isto aí já estamos no nível de exigência, o que é que as televisões querem, tipo, da música.
Porque aquilo quando é. Exato, porque também é isso, não é? Porque aquilo quando é tudo playback, é só um dummy que está ali a fazer qualquer coisa enquanto não é tão separadores da publicidade. Portanto, tudo isto como proteção, aquilo que é a música, as artes em Portugal, às vezes fazem a diferença.
Tu não vais fazer playback nestes 2 concertos?
Não.
Tu vais estar na voz e nos pianos. Tens o Jorge Coelho na guitarra, Samuel Martins Coelho, Samuel Coelho no violino e baixo.
Sim.
O João Costeira na bateria e samples. Portanto, esta é a formação com que tu vais apresentar, e vais apresentar este Revealing esta quinta-feira na Casa da Música e depois vais estrear. Eu não tenho ainda Lisboa, mas há uma sala nova, é nessa sala que vais atuar no Recreios.
Sim, é uma sala.
Digna?
Sim, é uma boa sala.
Imagens apenas? Não conheço ainda. Não
é uma sala dentro do Coliseu que se chama. Coliseu Club, é um bocadinho como ao Ático.
Exato, aqui no Coliseu.
E vai ser dia 6 de dezembro, é um sábado. Sim.
Está tudo tranquilo? Percebi que estás satisfeito, que estás realizado com este Revealing e com estas mudanças que decidiste operar?
Estou super, super satisfeito. Eu acho que é como te estava a dizer, é aquilo que eu quero fazer agora. É interessante tu teres tipo 5 faixas ou 6 faixas que são cantadas e depois tens 4 faixas que são completamente instrumentais. Se calhar, se eu tivesse numa editora como as havia há 20 anos, eles mandavam bugiar.
Então os outros temas são instrumentais.
Exato, isto é o quê? Não queres fazer antes um disco só instrumental e um só de canções? Tipo,
sim.
Isto vai baralhar, não. Vai baralhar. Mas acho que estou muito contente, estou em paz e estou ansioso também por este concerto.
Que seja enorme, fantástico, brilhante e esses adjetivos todos. Mais logo. Obrigado por teres vindo e obrigado por continuares a fazer música. Parabéns pelo disco.
E obrigado eu por continuar a falar contigo. É sempre um gosto.
Eu gosto muito. Até uma próxima, senhor.
Abraço.
Tchau.